Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Começa agora a Rota da Seda. Sou a Silvia Jin.
E eu sou a Caterina.
E falamos diretamente de Beijing. No programa de hoje, vamos falar sobre os trava-línguas chineses.
Vai também poder ouvir dicas de aprendizagem do mandarim apresentado por um aluno português que está a aprender a língua na Universidade de Língua e Cultura de Pequim.
Fique ligado e a Rota da Seda começa agora.
Olá a todos os ouvintes, chamo-me Chen Yiyi, sou estudante da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Vocês gostam desta canção? Acho que vocês já descobriram que há muitos trava-línguas nesta canção, não é? Você quer aprender esta música ou aprender uns trava-línguas em chinês? Então, hoje quero falar algo sobre trava-línguas. Os trava-línguas são sempre a parte mais difícil de aprender em qualquer língua. É uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer, com clareza e rapidez, frases com grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar ou de sílabas formadas com as mesmas pronúncias, mas em ordem diferente. Os alunos dos cursos de apresentação e locução na TV e na rádio precisam de praticar os trava-línguas. Se você está a aprender chinês, pode aperfeiçoar a pronúncia através de trava-língua, que também serve para se divertir entre os amigos. Normalmente, os trava-línguas são oriundos da cultura popular, por isso, os conteúdos são sempre interessantes. Hoje, iremos ensinar para vocês alguns trava-línguas em chinês. Mas, antes de apresentar, tenho uma ideia. Hoje, convidei três minhas amigas, que também são estudantes de português, para falar alguns trava-línguas em português. Então, vamos ouvir.
Olá, caros ouvintes. Sou Letícia. Sou da Universidade de Língua e Cultura de Pequim. Estou a estudar no curso de português. Vou apresentar uma trava-língua em português. Então, três tigres tristes para três pratos de trigo. Três pratos de trigo para três tigres tristes.
Olá a todos, chamo-me Vitória e sou estudante da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem.
Olá, caro ouvinte. Sou uma estudante da Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian. Vou falar. O peito do pé de Pedro é preto. Quem disser que o peito do pé de Pedro é preto tem o peito do pé mais preto do que o peito do pé de Pedro.
Ah, muito obrigada. É fantástico. Acho que vocês já descobriram que quando lemos trava-línguas, tentamos pronunciá-los sem tropeços, ou como o próprio nome diz, sem travar a língua. É um processo cheio de dificuldades, não é? Mas se praticar com frequência, poderá alcançar a sua meta. Agora chegou a hora de ler trava-línguas em chinês. Tente conosco agora. Tenho aqui três trava-línguas de três níveis. Fácil, médio e difícil. Vamos começar por fácil. 吃葡萄不吐葡萄皮, 不吃葡萄倒吐葡萄皮. A frase significa que quando come uvas, não cospe as cascas, mas quando não come uvas, cospe as cascas. Na verdade, o conteúdo não faz muito sentido, mas esta trava-língua é o mais popular na China. Quase toda a gente sabe, uma vez que este é o primeiro trava-língua que a maioria dos chineses aprende. Vamos ler outra vez.
吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。
吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。
Agora vamos ouvir o segundo, pouco mais difícil. É trava-língua sobre a fênix, 凤凰。红凤凰，粉凤凰，红粉凤凰，花凤凰。Na verdade, o significado é muito simples. Fênix vermelha, fênix cor-de-rosa, fênix vermelha e cor-de-rosa e fênix colorida. Acho que a versão em português já causa tropeços. Alguns chineses não conseguem ler esta trava-língua com clareza e rapidez devido à confusão de pronúncias de en, an e um. Vamos tentar juntos.
红凤凰，粉凤凰，红粉凤凰，花凤凰。
红凤凰，粉凤凰，红粉凤凰，花凤凰。A seguir, a terceira é o mais difícil na edição deste programa. Chega agora, vamos ouvir. 四十四，十是十，十四是十四，四十是四十。É trava-língua sobre quatro números. Esta frase significa que 4 é 4, 10 é 10, 14 é 14.40 é 40. Muitos chineses, sobretudo os do sul, que não conseguem distinguir consoante retroflexa, quer dizer, z, ch, sh, r, não conseguem ler esta trava-língua de forma correta. Quer tentar conosco?
四十四，十是十，十四是十四，四十是四十。
四十四，十是十，十四是十四，四十是四十。
Muito bem, obrigada. Você já aprendeu? Ni xue hui le ma? No final do programa de hoje, vamos apreciar alguns trava-línguas complexos através de uma música.
Chi pu da pu du pu da pier, pu chi pu da da tu pu da pier, chi pu da pu du pu da pier, pu chi pu da da tu pu da pier. 扁担长，板凳宽，板凳没有扁担长，扁担没有板凳宽，扁担要把板凳绑到扁担上，板凳不让扁担把板凳绑到扁担上，扁担偏要把板凳绑到扁担上，板凳偏不让扁担把板凳绑到扁担上，也不知道到底是扁担把板凳绑到了扁担上，还是板凳没让扁担把板凳绑到了扁担上。板南边来了个喇嘛，手里提了着五斤塔嘛，打北边来了个哑巴，腰里别着一个喇叭，南边提了着塔嘛的喇嘛，要拿塔嘛换北边别着喇叭。哑巴的喇叭，哑巴不愿意拿喇叭换喇嘛的塔嘛，喇嘛非要换别喇叭哑巴的喇叭，喇嘛抡起塔嘛抽了别喇叭哑巴一塔嘛，哑巴摘下喇叭打了提了着塔嘛的喇嘛一喇叭，也不知道是提了着塔嘛的喇叭抽了别喇叭哑巴一塔嘛，还是别喇叭的哑巴打了提了着塔嘛的喇嘛一喇叭，喇嘛顿塔嘛哑巴滴滴答答吹喇叭。
Então, Catarina, você conseguiu aprender?
Eu consegui ouvir e consegui tentar imitar. Aprender acho que ainda não.
Que nível você quer desafiar?
Ai, não sei. Eu vou desafiar o terceiro.
Tá, o mais difícil.
O mais difícil.
Olha, que coragem.
Então. Ok, mas devagarinho.
Tá bom.
Se, 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 se.
十四是十四 ，quatorze é quatorze。
哎，对，outra vez, outra vez。四，十四，十四十，十四是十四，四十是四十。
不要把十四说成四十，也不要把四十说成十四。
Se calhar agora já não. Se calhar já não consigo.
Então, muito bem. Parabéns. Você já conseguiu o nível...
Já não foi mal.
Quase, quase no topo. Mas aqui tenho mais um que tem a ver com esse sh, que é uma pronunciação muito difícil mesmo para os chineses. Que vou contar uma história com o mesmo pinyin, mas o jogo é brinca com os quatro tons diferentes.Bom, vou explicar primeiro essa história que fala de um homem com o nome Shi. Ele adora comer carne de leão. E uma vez ele queria tentar comer ao mesmo tempo 10 leões.
Uau!
E então, Shi em português é 10 e Shi, leão. E Shi, o nome Shi também é Shi, é o mesmo pinyin.
Vou falar e você vai
então,
tentar depois.
Vamos ouvir a história? Ok, pode ser que eu consiga.
Shi 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 shi.
Vou parar por aqui. Você já conseguiu?
Pela minha cara, deve dar para ver que não.
Shi 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 shi.
Não consigo. É muitos tons. É muitos tons.
É quatro tons.
Sim. Muitos tons. Não consigo. Não consigo. Ainda está longe.
Tá bom. Você.
No fim do ano. Eu tento. Eu
tá
volto
bom.
A tentar.
Vai para uma derga.
Fica aqui a promessa.
Daqui a alguns meses, a Catarina vai desafiar. Tá bom, agora vamos para as dicas de chinês com a aluna portuguesa de chinês na Universidade de Língua e Cultura de Beijing. Vamos lá!
Você está fazendo o
que? Você pode ser mais fácil.
你去了吗?
多少钱?
你去哪儿?
Fale chinês. Fique, ouça e aprenda o chinês da China.
Olá, bem-vinda a mais umas dicas para aprender chinês. Comigo tem a Daniela, que vai partilhar connosco o seu método de estudo e a forma como vê a China. Olá, Daniela.
Olá.
Então, apresenta-te aos nossos ouvintes.
Eu sou a Daniela, estudo chinês há um ano. Primeiro estudei em Leiria, no IPL, e agora neste segundo ano viemos para Pequim.
E porquê é que estudas chinês?
Porque acho uma língua interessante e muito difícil. É preciso muito trabalho todos os dias, mas dá-me vontade de aprender por ser tão, tão difícil e tão interessante.
Então, antes de partir para a tua vida aqui em Pequim, temos que te perguntar qual é a tua dica para os nossos ouvintes para melhorar o estudo da aprendizagem da língua.
Eu pessoalmente acho que para melhorar a forma de aprendizagem é fazer amigos chineses e comunicar com eles, falar com eles, ir a sítios na China, conhecer a cultura, a comida, por aí fora.
E a cultura? Gostas da cultura chinesa?
Sim, sim. Gosto, é muito interessante.
Qual é a parte da cultura que mais chama a atenção?
Uma das partes. A relação que eles ainda hoje, passado tantos anos e em pleno século XXI, ainda têm com o passado e com as tradições e...
E a tua vida aqui em Pequim, como é que é? Boa? Má? Gostas? Não?
Ao princípio foi mais difícil, mas uma pessoa acaba por se habituar e acho que sim, acho que é bom. É uma boa experiência.
Quando se vem para a China, qual é que será a parte mais difícil da cultura chinesa e do cotidiano chinês que um português tem que se deparar?
No princípio, o mais difícil quando chegamos aqui, acho que é habituar-nos à comida, os sabores serem diferentes, os cheiros serem diferentes, ver muita gente sempre na rua, o trânsito, a confusão nas ruas. Nós vimos num país mais pequeno e não estamos habituados, então é um choque chegar aqui e ver sempre muita gente em todo lado.
E conta-me do trânsito, porque foi uma das coisas que quando cheguei cá mais confusão me fez. O que é que achaste quando viste o trânsito de Pequim pela primeira vez?
Achei que era uma loucura, porque não sei como é que eles conseguem organizar-se no meio de uma desorganização tão grande. Não sei. É diferente.
A tua universidade tem muitos estrangeiros, certo?
Sim, sim.
Mas mesmo assim tu conseguiste arranjar amigos chineses?
Sim, é verdade.
E diz-me, quando tu vieste para a China, o nível de chinês não era assim ótimo, certo?
Não. Não.
Como é que é ultrapassar essa barreira linguística para fazer amigos e quando vais a um restaurante pedir comida ou quando sais à rua... Como é, que, Como é que fizeste para tentar ultrapassar essa barreira linguística?
Ao princípio, fazia-se uma tentativa de falar que nem sempre...
Uma mímica.
Nem sempre, com gestos e coisas assim, nem sempre resultava e às vezes pedíamos uma coisa e traziam-nos outra, ou mesmo a falar com amigos entendiam-nos mal. Tive que recorrer ao inglês muitas vezes, mas com o passar do tempo e ao habituar-me a ouvir falar e a rapidez com que se fala, foi facilitando o meu nível de compreensão e de falar.
A partir da tua experiência, o que é que tu achas que os chineses acham dos portugueses? Gostam dos portugueses?
Eu acho que eles não têm nada contra os portugueses em específico, mas eu acho que eles veem o povo europeu como um povo relaxado e, não sei, aos olhos deles devemos ser bastante diferentes do que eles estão habituados e do que para eles é normal, não é?
Pronto, fica aqui a tua perspectiva. Obrigada. E a vocês, ouvintes, até para a semana.